Olá pessoal, bem-vindo a mais um Gacha, nosso bate-papo com Deus. Estou aqui para fazer a regravação dos capítulos 20 e 21, já que o nosso nossa gravação não ficou boa novamente. A gente está com um problema que agora que a gente divide os grupos entre em português e inglês, de ter dois ambientes separados para a gente conversar e poder fazer a gravação melhor. Então, ficou muito ruim a gravação ontem, e eu estou fazendo essa gravação hoje, para colocar aí no site, para vocês acompanharem, se vocês têm esse desejo. A gente está falando sobre João, terminando o capítulo do João 20, até o João 21. E nós vamos terminar aqui o livro e temos três perguntas que a gente fez ontem no nosso estudo em pessoas, com nossos amigos, e a gente vai perguntar aqui também, eu vou perguntar para vocês. Mas vamos começar. Em João, capítulo 20, fala sobre o túmulo vazio de Cristo, sobre o encontro dele com Maria Madalena, e quando ele apareceu para os discípulos, para Tomé. Então a gente vai comentar um pouco sobre isso. Primeiro é que, quando ainda estava bem escuro, esse é o versículo 1, Maria chegou no túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido retirada. Eu estou lendo aqui da nova tradução na linguagem de hoje. Então ela se assustou. Ela foi correndo falar com Simão Pedro e João, o outro discípulo. Na maioria das vezes aqui no Evangelho de João não se refere a si mesmo com o nome dele. Fala o outro discípulo, fala o discípulo que Jesus amava e etc. Mas a maioria dos teólogos acreditam que ele estava se referindo a si mesmo. Então eles falaram, a Maria falou para eles, olha, tiraram o Senhor do túmulo, não sabemos onde colocaram ele. Isso no versículo 2. Aí foi Pedro e o outro discípulo correndo até o túmulo. E quando eles chegaram lá, eles viram que Jesus realmente não estava lá. Só os lençóis e estavam enrolados ali. E aí os dois, quando o viram, creram. Aqui no versículo 8 fala que o outro discípulo entrou no túmulo, ele viu e creu. E eles ainda não tinham entendido as escrituras sagradas, esse é o versículo 9, que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. Então eles realmente, quando eles perceberam o que tinha acontecido, eles acreditaram nas palavras de Jesus, falaram, uau, Jesus realmente ressuscitou. Só que aparentemente não falaram nada para Maria Madalena, porque ela ficou ali chorando perto do túmulo. E enquanto ela chorava, ela se abaixou, olhou para dentro do túmulo de novo. E aí que ela viu os dois anjos, um sentado no pé, onde estava o pé, o outro na cabeceira. E eles perguntaram, mulher, por que você está chorando? E ela respondeu, olha, levaram embora meu Jesus, meu Senhor, eu não sei onde eles o puseram, esse é o versículo 13. E aí ela olhou para trás, viu Jesus ali de pé, só que não reconheceu, esse é o 14. Jesus falou para ela, mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? E até esse momento, Maria realmente não tinha entendido que era Jesus, ela pensou que era o jardineiro. E ela falou, olha, Senhor, me fala onde que vocês colocaram, que eu vou lá buscá-lo. Isso é o versículo 15. Só que aí Jesus olha para ela e usa provavelmente o modo que ele sempre chamava o nome dela, falando, Maria. Aí ela virou e respondeu em hebraico, Rabone. E essa palavra quer dizer mestre, isso é o versículo 16. E a gente vê o que aconteceu, que foi interessante aqui no versículo 17, Jesus disse para ela, não me segure, pois ainda não subi para o meu pai. E ele estava provavelmente Ela foi, deu um abraço nele, quis segurar ele. E Jesus estava falando: Olha, não me segure, não me segure, que eu quero subir para o meu pai. Eu ainda não vi meu pai. Eu quero que você diga aos meus irmãos que eu vou subir para aquele que é o meu pai e o pai deles, o meu Deus e o Deus deles. E ele foi, assim, muito elegante, assim, quando ele falou: Não me segure, porque tem algumas traduções que falam: Não me toque, não me toque. Só que a ideia do toque não é correta, porque a palavra, primeiro de tudo, não significa isso no, na língua original. Realmente significa: não fique me segurando, não me impeça de sair daqui. Porque ela provavelmente estava muito feliz e queria dar um abraço bem grande de Jesus, só que infelizmente ela não pôde, porque Jesus estava também querendo subir para o Pai. Ele tinha ficado no túmulo por esses 3 dias e falou: Olha, eu quero saber se realmente tudo deu certo, se eu venci realmente. Então, quando ele saiu, Maria Madalena voltou, disse aos discípulos: Eu vi o Senhor. Ela contou tudo que Jesus falou para ela sobre isso. Então, naquele mesmo dia, o Jesus apareceu para os discípulos e recebeu o Espírito Santo. Ele falou para eles no versículo 22, soprou sobre eles e falou para eles receberem o Espírito Santo, que seria o Espírito de Deus que ficaria com eles ao invés de Jesus em pessoa, né? Só que Tomé, um dos discípulos deles, não estava lá. Então, no versículo 24 até o 20, 29, fala desse encontro com Tomé, que naquele dia ele não falou, não tocou em Jesus e não viu a Jesus. Ele falou assim no versículo 25: Se eu não vi o sinal dos pregos na mão e não tocar ali com o meu dedo, e se eu não puser minha mão do lado dele, eu não vou crer. E ele falou assim, querendo dizer que eu não vou crer que ele está ressurreto, que foi. Que ele ressurgiu dos mortos, né? Ele não estava necessariamente falando que ele não iria crer em Jesus. Mas aí, uma semana depois, todo mundo estava lá reunido, e aí Jesus apareceu para eles. E aí, quando foi, Tomé viu, falou, ele falou para Jesus, quer dizer, Jesus falou para ele, versículo 27, Veja as minhas mãos, coloque o seu dedo nelas. E aí ele creu, que aí ele falou: Meu Deus e meu Senhor e meu Deus, em versículo 28. Só que aí Jesus falou uma coisa muito interessante, né? Falou assim: Olha, você creu porque me viu? Disse Jesus: Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Ou seja, eu e você fazemos parte desse grupo, que é o povo que viu, que nunca viu, mas assim mesmo assim creu em Jesus. E aí, o desfecho do capítulo fala as palavras de João, que Jesus fez muitos outros milagres, só é o versículo 30, que não estão escritos nesse livro. Mas estes que foram escritos foram para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida por meio dele. Uma das perguntas que a gente fez no grupo ontem de estudo é, primeiro, qual é o propósito do livro de João? Qual é o resumo do livro de João? O resumo é, aqui no versículo 31, tudo isso foi escrito para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E por que não? Porque ele fez isso durante o livro inteiro, que Jesus é Deus. E Deus é Jesus, ou seja, não existe diferença. E para que, crendo nele, tenham vida por meio dele. Esse é o resumo do que João queria ensinar com o seu evangelho. E aí, no capítulo 21, começa a falar mais sobre algumas outras aparições de Jesus, quer dizer, mais a última aparição do livro de João, né? Que ele estava no Lago da Galileia, Simão, Tomé, com Natanael, com os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos. E aí Simão estava lá, Simão Pedro, e disse: olha, eu vou pescar. Então, vamos supor assim, estavam todos os discípulos ali, reunidos, como eles estavam reunidos quando Jesus viu eles pela primeira vez, segunda vez, e aí depois aqui essa seria a terceira vez. Nós também vamos pescar com vocês, disseram eles, no versículo 31. Aí foram todos, subiram no barco, só que aí naquela noite inteira não pescaram nada. Aí de manhã, quando começava a clarear, Jesus estava lá na praia. Só que eles não sabiam que eram eles, esse é o versículo 4. Então Jesus perguntou, versículo 5: moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco e vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, e como ele já tinha tirado a maioria da roupa dele para pescar, ele colocou a capa dele, se jogou na água e foi nadar até o encontro de Jesus. Enquanto isso, os outros discípulos estavam lá, terminando de puxar a rede, e ainda dentro do barco. Aí quando eles chegaram, tinha lá uma fogueira com alguns peixes em cima das brasas e também pão. Então a gente vê que Jesus estava esperando por eles ainda, estava esperando já com o café da manhã pronto. Aí Jesus disse: venham comer. Só que ninguém queria perguntar quem ele era, esse é o versículo 12, pois todo mundo sabia que ele era o Senhor. E aí foi que Jesus começou a fazer um trabalho junto com Pedro, porque 2 dias, 3 dias atrás, Pedro tinha negado a Jesus completamente, por 3 vezes, tinha jurado que ele não conhecia Jesus. Só que Jesus não repreendeu, não ficou bravo, não ficou com raiva de Pedro. E uma das formas de restaurar Pedro foi aqui, começando no versículo 15. Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. Perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste porque Jesus teve perguntado 3 vezes: você me ama? E aí ele respondeu: o Senhor sabe tudo, sabe que eu amo, Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Durante essas 3 perguntas que Jesus fez para Simão Pedro, 2 vezes Jesus usou a palavra agape. E uma vez, e toda vez que Pedro respondia a palavra phileo. Jesus perguntava: você agape eu? Pedro respondia: eu phileo você, Senhor. E aí na terceira vez Jesus falou: Pedro, você phileo eu? E aí Pedro ficou triste, provavelmente porque Jesus usou essa palavra diferente, que ele falou: realmente, eu phileo você, Senhor. Porque, de acordo com alguns teólogos, essa palavra agape significa um amor que é completamente doado a outra pessoa. Um amor muito forte, um amor de pai, um amor que não é comparado ao outro. E aí Jesus perguntou se Pedro tinha esse amor por ele, e Pedro falou: não, eu tenho um amor que chama phileo, que alguns teólogos dizem que esse phileo significa amor de irmão, amor de irmandade, de amizade, de carisma e de camaradagem, e não esse outro amor incondicional. E quando Jesus falou na terceira vez usou esse termo, phileo, Pedro ficou triste, provavelmente porque Jesus mudou a palavra e porque ele estava reconhecendo que realmente ele não tinha esse amor ágape por Deus. Mas alguns outros teólogos e comentários falam que essas duas palavras são praticamente idênticas, que não realmente não tem diferença. Mas aí a gente pergunta, então se não tem diferença, por que que Jesus usou as palavras diferentes? Por que que Pedro respondeu diferente, em vez de usar a mesma palavra? Então, eu ainda acredito que existe alguma diferença nos dois tipos de palavra que Jesus usou para Pedro. Aqui agora, no desfecho do capítulo 21, Jesus saiu, começou a andar, junto com Pedro, que ele tinha chamado a Pedro, né? Aí veio João junto. Aí, Jesus veio e João veio junto, porque João estava aqui falando que era o mesmo, isso é o versículo 20, mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa, que havia chegado para mais perto dele e perguntado: Senhor, quem é o traidor? Aí Pedro falou para Jesus: Que diz, Senhor, a respeito deste aqui? Jesus respondeu: Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que que você tem a ver com isso? Venha comigo. Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que ele, aquele discípulo, não iria morrer. Só que aí João, é interessante que ele fala: Mas Jesus não disse isso, ele apenas disse: Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que que você tem com isso? Talvez Jesus não estava querendo dizer que ele ia viver eternamente. Só falando: Olha, se eu vou, qual a hora que eu voltar, seja qual a hora que for, que ele ainda estava na terra fazendo aparições para os discípulos, ele falou: Quando eu voltar, ele vai viver ainda até que eu volte. Não quer dizer nada, não quer dizer que ele vai viver para sempre. E aí João falou: Esse é o discípulo que falou dessas coisas a vocês e aqui a escreveu. E nós sabemos o que ele disse é verdade. E o desfecho do livro inteiro está aqui. Versículo 25. Há ainda muitas coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Uma promessa muito bonita de João falando que, olha, realmente seria impossível de escrever tudo que Jesus falou nos livros, porque provavelmente eles tinham visto tanta coisa que aconteceu durante esses 3 anos e meio que ficaram com Jesus e não tinham condições de escrever tudo. Então, com certeza, uma hipérbole, uma exageração aqui de João, né, sobre os livros, mas a intenção dele é falar que tem muita coisa boa que ainda não foi escrita. E aí, quando a gente fez as perguntas ontem, a gente perguntou assim: primeira coisa que é importante para a gente saber, qual é o resumo do livro de João? O resumo é que a gente crê que ele fosse Deus, que ele é o Filho de Deus e que a gente tem vida eterna nele. Esse é o resumo, a intenção de João ali no livro. Segundo, com relação ao tipo de Deus que a gente vê nesse livro. Qual é o tipo de Deus que a gente vê no livro de João? Durante João 1 até João 21, a gente viu um Deus que é compassivo, que ama incondicionalmente, ali em João 3,16, que mandou seu filho para que ele morresse no nosso lugar. Um pai que é igual ao Jesus, o pai que é igual ao filho, que não tem diferença, que ama, que é perdoador, que é compassivo. Um pai que cuida do cego, cura o cego, cura o paralítico, que não condena a mulher adúltera, que fala que tantas coisas boas. Esse é o resumo de quem Deus é. E Jesus apresentou a Deus 100%, sem nada de diluído, e até falou para os discípulos, sem parábolas. Eu digo que não vou precisar pedir ao Pai em favor de vocês. Eu não vou precisar ser mediador, eu não vou precisar ser intercessor. Por quê? Porque o Pai mesmo vos ama. João 16, 27. Esse é o tipo de Deus que a gente serve, o tipo de Deus que está sendo apresentado no livro de João. E a última coisa é, quando a gente lê o resto da nossa Bíblia, se a gente colocar essa ideia de quem Deus é, essa ideia de quem Jesus é, e entendermos que Ele é o objetivo final, dele que surge nosso entendimento final da Bíblia, que mesmo se ali no Velho Testamento tiver alguma coisa que faz a gente coçar a cabeça, de que faz a gente não entender, que a gente não compreende, muita parábola, muita comparação que Jesus falou que foi feito naquela época, e não tem muita clareza, que a gente sempre volte a Jesus, que a gente coloque os óculos de Jesus, que significa, a gente sempre pensa que o ideal não chegou, o ideal não está ali, o ideal é Jesus Cristo. Tá bom? Muito obrigado aí para você que acompanhou a gente durante todos esses estudos de João, e a gente se vê aí no Velho Testamento agora que a gente vai começar a estudar. Um abraço.